Olá, amigos. Hoje, sexta-feira, 11 de outubro de 2019, mais um podcast do Explico Economia, simples, rápido e objetivo. E vamos ao resumo dos indicadores econômicos. Ibovespa chegou a bater a casa de 104 mil pontos hoje, com notícias de um possível acordo entre os Estados Unidos e China, com alta de praticamente 2%. O dólar está sendo negociado abaixo da casa de 4,10. Mas cabe ressaltar que estamos perto da primeira vez de completar 2 meses consecutivos acima da marca psicológica de R$ 4 por dólar. Isso é reflexo da instabilidade econômica mundial, da desaceleração das economias e um possível cenário de crise da economia americana. Vamos agora ao giro de notícias, falando da guerra comercial aí entre os Estados Unidos e China. Hoje, segundo a Bloomberg, os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo parcial, o que vai dar uma trégua aí nessa guerra comercial entre os dois e formar aí as bases para um acordo mais amplo a ser assinado pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping ainda esse ano. Espera-se que as negociações levem pelo menos ao adiamento das tarifas de importação que seriam colocadas em prática pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses. Ainda nessa terça-feira, dia 15. As notícias dizem que os chineses estão dispostos a comprarem mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, mas que as questões relativas a subsídios industriais, propriedade intelectual e transferência de tecnologia ainda são temas muito sensíveis para serem discutidos nesse momento. Dando sequência, vamos falar da Selic, taxa de juros base da economia. O mercado já começa a dar sinais que a Selic vai chegar abaixo de 5% no final do ano. Até o Bolsonaro, na famosa live do Facebook de quinta-feira, ontem, já está fazendo projeções aí de cerca de 4,5%, e eu já ouvi economistas falando em 4%. A verdade é que a inflação está baixa, abaixo do centro da meta, que é de 4,5% para o ano, e está sendo estimada para o fim do ano em cerca de 3,4%, mas com tendência de queda. O IPCA de setembro mostrou deflação, menor resultado desde 1998. Sendo assim, cabe ao Banco Central levar a inflação para o centro da meta, reduzindo juros e estimulando a atividade econômica. Por isso que o mercado já está projetando abaixo de 5%, quiçá 4,5% ou 4%. O CDE tomou, essa sigla tomou boa parte da mídia aí nos últimos dias, e que quer dizer Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Não é uma câmara de comércio, não é um banco de investimento, não é uma agência de fomento. E entrar para o CDE é uma consequência que demonstra que o país adota práticas transparentes, democráticas, economia de mercado, troca de conhecimento e experiência entre os países membros. Os dados que são compartilhados pela OCDE e para a OCDE possuem uniformidade, portanto, eles são comparáveis entre si e servem de base para muitas pesquisas e para a definição de muitas políticas públicas. O nome, a sigla, já explica qual é o objetivo. É simplesmente uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico. É uma chancela de que o país é transparente, mas que não garante investimentos. Não garante, mas ajuda. Os Estados Unidos, eles não tiraram o apoio ao Brasil. Simplesmente a Argentina estava na frente da fila. Se me perguntarem se eu quero que o Brasil entre para o CDE, sim, mas pelos reais motivos, como consequência de todos os esforços que estão sendo feitos para melhorar a gestão do país. E não porque o Trump e o Bolsonaro tiveram shake hands. Fazendo um comparativo meio porco, mas só para tentar ilustrar um pouco, se você tem duas empresas privadas, uma de capital fechado e a outra com ações negociadas na bolsa, você tem acesso a mais dados da empresa que estão com as ações negociadas na bolsa. Logo, fica muito mais fácil para você tomar a decisão de investir na empresa que você já conhece com os dados transparentes que tem a ação negociada na bolsa. A OCDE, ela é basicamente a mesma coisa. Se você tem dados que são transparentes, comparáveis, uniformes, fica mais fácil para você investir num país aonde você conhece os dados, porque estão chancelados pela OCDE. Então, assim, ele garante investimento? Não, de novo, ajuda. Leilão da ANP. Ontem, na quinta-feira, tivemos a 16ª rodada de licitações da ANP, que arrecadou aí praticamente 9 bilhões de reais em bônus de assinatura, que representa um ágio de 322%, considerado aí um recorde, das licitações da ANP, e dando destaque aqui para o retorno de algumas empresas que estavam sem campanha de exploração e produção, como a Chevron, a Repsol, a EBP e a Petronas, que está entrando agora no mercado de exploração e produção. Isso significa o quê? Mais atratividade para o mercado nacional, tanto do óleo e gás quanto de infraestrutura, novos players chegando, e para o planejamento de privatizações e concessões de 2019 do governo federal, que superou em muito a meta estabelecida para esse ano. E ainda teremos mais dois leilões da ANP no próximo mês e mais dois no início de 2020. Falando agora do choque de energia barata, né? Pegando aí o gancho da licitação da ANP. Durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019, Paulo Guedes afirmou que em um ano e meio o preço da energia deve cair de 30% a 40%, citando aí a importação de gás da Bolívia e da Argentina, além da produção do pré-sal. Ele também defendeu a quebra do monopólio estatal na distribuição do gás, aumentando a competição no setor como um dos fatores que vai impulsionar a queda da energia, ou do preço da energia. O ministro defende também a abertura do Brasil por meio do desenvolvimento de infraestrutura de entrada e saída de recursos, como um trajeto que dê acesso ao Oceano Pacífico, passando pelo Peru, além de outro acesso na região norte, próximo à Guiana, onde foram descobertas reservas de petróleo e gás natural. Eu espero que o Paulo Guedes esteja de fato estudando com carinho essa questão da saída aí pelo norte, próximo à região da Guiana, porque eu me lembro bem que a BP e a Total arremataram blocos de exploração naquela região, conhecida como Foz do Rio Amazonas, e a licença ambiental não saiu. Teve até uma campanha grande aí do Greenpeace em favor dos corais que tem na Foz do Rio Amazonas, e também circulou um boato, e aí completamente boato, pode ser que seja uma fake news, dizendo que uma pessoa-chave do IBAMA embarcou nessa politicagem aí do Greenpeace e travou os licenciamentos ambientais visando um cargo no Greenpeace quando mudasse a administração federal e essa pessoa ia sair do IBAMA e ia conseguir um cargo no Greenpeace. Não sei se é verdade, pode ser só um boato, uma fake news, alguma coisa plantada, mas isso circulou aí alguns anos atrás. E um último comentário para fechar o podcast de hoje. É a mudança do cálculo do IPCA. A partir de janeiro, a variação nos gastos com transporte vai ter um peso maior no cálculo do IPCA, maior que a alimentação. Essa mudança se dá depois da divulgação da pesquisa de orçamentos familiares, que demonstra que alimentos correspondem a 19% dos gastos das famílias, quando os transportes representam 20,8%. Gastos com transporte por aplicativo e streaming também passam a ser computados na variação do IPCA. Eu acho muito problemático que o trabalhador tenha que gastar mais com transporte que alimentação e que com habitação do seu orçamento familiar. Esse recurso, se tivéssemos um maior planejamento da malha de transporte urbano, basicamente. O recurso que o trabalhador, que as famílias empregam com transporte, poderiam ser destinados para educação, para lazer, para outras atividades, que teriam um retorno social bem maior. E vale aquela máxima de que nos grandes centros urbanos, o valor dos imóveis está ficando muito caro e as famílias estão sendo empurradas para as periferias, aumentando aí o tempo de deslocamento e o gasto com deslocamento. Tá aí a tradução de tudo isso. Mas nessa edição vamos ficando por aqui. Se quiser debater um pouco mais sobre algum outro assunto, mande o seu e-mail para expliconomia@gmail.com. Abraço, boa semana, bom final de semana e bom descanso.